É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com a desembargadora do Tribunal de Justiça do Paraná, Maria Aparecida Blanco de Lima. Vamos falar aqui no programa de rádio da Mapar sobre o direito à saúde, mais especificamente sobre a questão dos medicamentos de alto custo e também sobre os medicamentos não registrados na Anvisa. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum assunto para o nosso programa por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero aqui cumprimentar a desembargadora Maria Aparecida. Boa tarde, desembargadora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde a todos os ouvintes. Eu que agradeço a imensa honra do convite para expor esse tema tão relevante para a nossa sociedade. Obrigada.
E desembargadora, para a gente começar a nossa entrevista, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes o que a Constituição Federal determina especificamente em relação à saúde pública? A gente pode dizer para os ouvintes que o direito à saúde é um direito fundamental?
Perfeitamente. O direito à saúde é, sim, um dos direitos fundamentais estabelecidos na Constituição de 1988, na Constituição Federal. E no seu artigo 196, ela estabelece que o direito à saúde é um direito de todos e é um dever do Estado em fornecê-los. Então, esse deve ser garantido mediante políticas públicas estabelecidas previamente, né? E políticas não só diante das políticas sociais, econômicas, que visem a redução desses riscos à saúde das pessoas, né? Também como forma de tratamentos de prevenção.
Uhum. E desembargadora, quando a gente fala em saúde pública, o que dá para a gente dizer a respeito de quais setores a saúde pública abrange? A senhora poderia citar alguns exemplos para a gente?
A saúde pública abrange todos os setores que influem na preservação da vida, né?
Uhum.
Seja na redução de risco de enfermidades, na prevenção e tratamento, seja na garantia de acesso aos serviços públicos, né, de saúde, principalmente para a população que não pode pagar por esses benefícios, né? E o Brasil conta com um dos mais amplos e eficientes sistemas públicos de saúde no Ocidente, né? Nosso país é um país que saiu na frente, não é? Então, tem mazelas no SUS? Tem. Nós temos algumas mazelas que são visíveis, são noticiadas a quase todo momento. Mas a prova disso também é que precisaria de uma maior melhoria de investimentos nas gestões públicas administradas, né, pelos entes federativos. Aqui no Paraná, nós temos o Estado do Paraná, temos os municípios também, né? Então, tanto isso é verdadeiro que a gente vê aí a resistência desse atual presidente americano, né, Donald Trump, naquele programa do ex-presidente Obama, né, chamado Obamacare, né, porque é o programa que facilita o acesso de planos de saúde. Mas o nosso sistema é um sistema realmente muito bom e disposto para todas as pessoas e pacientes que precisam dele, né?
A gente não vê que a gente reclama aqui do Brasil, mas em alguns pontos a gente está à frente, né? Isso da questão da saúde também, né, desembargadora?
Sim, principalmente, porque em outros países, mesmo um estrangeiro morando naquele país como é os Estados Unidos, você tem que dispor de um seguro-saúde, né? E se você não dispor, não tiver esse seguro-saúde garantido, você não é atendido. Vai ter que realmente arcar particularmente com aqueles gastos, com aqueles custos, se você ficar doente em outro país. É muito difícil, realmente.
E desembargadora, agora entrando no assunto central da nossa entrevista, queria pedir para a senhora explicar para os nossos ouvintes como que funciona a regulamentação e o controle dos medicamentos comercializados aqui no Brasil. Como que isso funciona na prática?
Pois é. Na prática, nós temos a Anvisa, né, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, essa agência, esse estabelecimento, é que regula toda a comercialização dos medicamentos aqui no nosso país. Então, tem que ser regulamentada e controlada pelo Estado. E a Anvisa que faz esse papel. E é uma autarquia responsável por isso, não é? Então, o trabalho consiste em promover a proteção da saúde da população por intermédio do controle sanitário da produção do consumo dos produtos e também dos serviços submetidos à vigilância sanitária. A Anvisa realiza a avaliação dos medicamentos, do equipamento médico, das próteses e tudo mais que é disponibilizado à sociedade, que para fins terapêuticos, trabalhos que muitas vezes acabam interferindo em interesses econômicos das indústrias e corporações que fabricam e comercializam e prescrevem esses medicamentos. Mas a Anvisa, antes de introduzir um medicamento no comércio brasileiro, no nosso país, ela faz estudos, pesquisas, né? E é um estudo muito grande para poder liberar aquele medicamento. Seja de alto custo ou não.
Sim, sim. E desembargadora, voltando a falar um pouquinho da questão do SUS e já juntando com essa parte dos medicamentos, a gente pode dizer para os nossos ouvintes que é um dever do SUS fornecer medicamentos sem custos a todos os pacientes?
Pode sim. O Estado, através do SUS, que é o Sistema Único de Saúde Brasileiro, tem o dever de viabilizar o tratamento de saúde de todo paciente que precisar desse medicamento. Especialmente daqueles que não têm condições de pagar por isso. Porém, o direito de receber esses medicamentos sem pagar, no meu modo de ver as coisas, deve ser exercido com responsabilidade e consciência, né? Porque o SUS, ele dispõe de protocolos clínicos, né? Ele dispõe de lista e dispõe também de competências para que os entes federativos disponibilizem esses medicamentos a toda a população. Então, para todos os tipos de doenças. Né? Uhum. Então, ele tem lá um controle disso. Então, aos municípios, é estabelecido pelo Ministério da Saúde uma competência para que ele disponha de medicamentos que são acessíveis à população daquele município. O Estado também tem o seu grau de competência e assim por diante. A União Federal também. Então, é estabelecido por competências.
E, desembargadora, em relação aos medicamentos que não estão registrados na Anvisa, o Estado é obrigado a fornecer esses tipos de medicamento? Como que funciona essa questão?
Olha, na verdade, o Estado não tem obrigação de fornecer um medicamento que não se encontra registrado na Anvisa, naquela agência sanitária. Ela pode garantir que determinado medicamento é eficaz e seguro, que não vai colocar em risco a saúde da população. Porque, veja você, digamos, de repente você acompanha pelo noticiário, pela imprensa, que nos Estados Unidos saiu um novo medicamento para um tratamento, vamos dizer, essas doenças mais graves, como câncer, né? Mas, de repente, no nosso país, ainda não está disposto esse medicamento. E as pessoas vão tentar com que o SUS arque com essa responsabilidade, né? E vai buscar a justiça para, no entender dela, para que restabeleça um direito que ela acha que tem em função da própria Constituição Federal.
E, desembargadora, tem algum caso que o sistema único de saúde é obrigado a fornecer esse tipo de medicamento quando as pessoas procuram a justiça? E daí, qual que seria o procedimento para concessão desse medicamento ao paciente?
Vamos dizer assim, vamos responder da seguinte forma. Não existe uma hipótese legal de fornecimento de medicamento que não é registrado na Anvisa. Embora existam algumas decisões judiciais que autorizam exceções. Essas exceções em casos em que aquele medicamento está sendo avaliado pela Anvisa, está em processo de avaliação e com grande possibilidade de ser aprovado no nosso país. Então, não é que exista aquela obrigatoriedade do Estado. Eu mesmo, sou membro, exerço as minhas funções na 4ª Câmara Civil de Direito Público, aqui do Estado, do Tribunal de Justiça, e nós lidamos com essa matéria de medicamentos, né? Os recursos que são advindos das decisões proferidas em primeiro grau. Então, eu não tenho essa, não autorizo se o medicamento não está registrado na Anvisa. Porque é um risco para o paciente, um risco muito grande de você assumir, né, se aquele medicamento tiver um efeito colateral ou aquele tratamento não for adequado, porque não tem comprovação de eficácia dele.
E quando a gente fala desembargadora nesses medicamentos experimentais, eles podem de alguma maneira ser fornecidos aos pacientes? E a senhora poderia citar algum exemplo de casos na prática envolvendo a concessão desses medicamentos experimentais?
Com relação a esses medicamentos experimentais, da mesma forma que foi dito anteriormente, não devem ser utilizados fora do âmbito do estudo antes do reconhecimento de sua eficácia pela Anvisa. Ela é o órgão máximo. E também pela comunidade científica, né? Quer dizer, eles têm que passar por todas essas particularidades. Então, o caso mais emblemático que eu posso citar é aquele caso da pílula do câncer, que começou um estudo, uma pesquisa, não sei se na USP, em Campinas, parece, né? E foi liberado posteriormente pelo governo federal. Ainda acho que no governo Dilma. E pesquisadores do Instituto de Câncer, depois avaliando, ele continua em processo de estudo de câncer em São Paulo, eles chegaram a uma conclusão que ela não funciona como remédio. Principalmente para o tratamento dessa doença tão grave. Né? Embora nós tivemos, eu mesmo recebi alguns casos aqui no Paraná, aqui em Curitiba, dessa hipótese de solicitação. Né? São pessoas, pacientes, doentes, né? Que buscam, de qualquer forma, uma solução para o seu caso.
Para o seu problema, isso, né, desembargadora?
Sem dúvida.
E, desembargadora, quantas terapias alternativas? Quais foram as últimas decisões, né, relacionadas a esse tema? E quais seriam as vantagens ou desvantagens da regulamentação desse tipo de tratamento no sistema público de saúde?
Bom, eu responderia da seguinte forma. O SUS realmente regulamentou no início deste ano, foi bem no início agora, a oferta de terapias alternativas, incluindo nelas a meditação, arteterapia, reiki, né, que já quase uma boa parte da população conhece, musicoterapia, tratamento naturopático, tratamento osteopático e tratamento quiroprático, se não me engano, para que a população em geral possa ter acesso a esses tratamentos que são muito utilizados por pessoas que podem pagar por eles, né? Na sua grande maioria. E o serviço público, ele já oferecia algumas práticas corporais, como medicina tradicional chinesa, né? Terapia comunitária, dança circular, yoga, oficina de massagens, né?
Sim.
Massoterapia, etc. Às vezes surge, né? Como eu disse antes, então se o paciente descobre que existe alguma modalidade dessas ofertada pelo SUS, ele passa a buscar e passa a falar com o seu médico para prescrever o tipo de tratamento, o tipo de medicamento a ser disposto a ele, né?
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com a desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre a questão do direito à saúde, mais especificamente sobre a questão dos medicamentos de alto custo. Também estamos falando a respeito dos medicamentos não registrados na Anvisa. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E desembargadora, a senhora poderia agora falar um pouquinho para os nossos ouvintes a respeito dos impactos da judicialização excessiva da saúde para o Poder Judiciário? Até explicar para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto a respeito. Sim. Do que é essa judicialização?
Perfeitamente. A chamada judicialização da saúde acontece quando algum cidadão realmente ele percebe que o direito à saúde dele está sendo violado pelo ente público que teria o dever constitucional de atendê-lo, né? Porque está, como eu disse ao início da entrevista, albergado pela Constituição Federal.
Sim.
É uma Constituição cidadã que traz esses direitos fundamentais, que são direitos eminentemente sociais, né? Então, o recurso buscado judicialmente pelo paciente vai restaurar o direito dele, né? No sentido de obter aquele resultado satisfatório para o seu caso. Mas existem também inúmeras omissões, às vezes, e negativas de atendimento às demandas desses cidadãos, né? Pelo Estado, por ser um medicamento, às vezes, de alto custo, por esse medicamento não estar autorizado na Anvisa, por esse medicamento não estar incluído ou dirigido especificamente para aquele atendimento, aquela doença, aquela enfermidade, né? Dentro daqueles protocolos que são previstos, que eu disse no início. Mas, de qualquer forma, terá que haver uma ponderação, nós vamos ter que atender vários princípios constitucionais também, princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, né? Ver aquela impactação que vai ocorrer também com esse fornecimento para esse cidadão diante do Estado, às vezes numa farmácia básica de município, né? Tá certo?
É, tudo isso tem que ser analisado, tudo, né? Desembargadores são vários, bem complexa essa análise,
complexo,
inclusive, né?
É bem delicada.
E desembargadora, no geral, qual que tem sido o entendimento dos tribunais em relação à judicialização da saúde e especificamente na questão dos medicamentos de alto custo, que é outra situação, né? Acho interessante a gente destacar para os nossos ouvintes, tem a questão dos medicamentos não registrados na Anvisa e esses que têm um custo muito alto,
muito,
né?
Muito elevado. Nós temos, como eu disse, o SUS possui uma lista de medicamentos que podem ser disponibilizados aos pacientes para o tratamento praticamente de todas as enfermidades, todas que existirem. Inclusive prevendo fornecimento de medicamentos de alto custo, tratamentos de centros de referência, cirurgias complexas, né? E os tribunais, nos últimos tempos, têm reconhecido a obrigatoriedade desse fornecimento. Então, ainda que não incorporados nos atos do SUS, né? Ainda que não estabelecidos, né? Naqueles critérios. E aí cabe o juiz da causa apreciar essa medida com uma certa parcimônia, uma certa, digamos assim, avaliação criteriosa, né? Então, há que se ter, no mínimo, um estabelecimento de critérios. Então, a gente sempre sugere, eu vou falar um pouquinho mais adiante, que o paciente terá que trazer, o correto seria ele trazer através do seu médico um atestado médico, um diagnóstico que apresentasse a evolução da sua doença, também um relatório, vamos dizer assim, que dissesse, que apontasse que ele já havia buscado outras espécies de tratamento no SUS ou com médicos do SUS.
Sim.
E que eles não teriam atingido uma eficácia para o combate àquela doença, àquela enfermidade. Então, precisa se adequar, de instruir esse procedimento de forma adequada. Então, o judiciário concede, sim, o fornecimento dos medicamentos, mas precisa haver uma comprovação daquele tratamento pelos meios médicos. Nós temos até eu vou falar mais adiante, um núcleo instalado no Tribunal de Justiça de apoio técnico. É um grupo de pessoas, de médicos, de juristas, estão estudando, e quando se tem dúvida daquele tratamento, de eficácia, se deve ser fornecido ou não, os magistrados vão buscar aquele apoio técnico a esse núcleo. E eles vão emitir um relatório e um parecer no sentido da concessão ou não. Ou da demonstração da eficácia.
Sim. Né? E desembargador, é uma dúvida. Quando a gente fala de planos de saúde, essa obrigatoriedade em relação a esses medicamentos de alto custo é parecida com a do SUS?
Eu acho que na questão dos planos de saúde, até eu estava lendo um artigo nessa semana ainda pela Folha de São Paulo, e que acho que da Mônica Bergamo, ela estava dizendo, que com relação ao que acontece com os planos de saúde hoje, parece uma falência, né?
Sim.
Existem muitas cooperativas, como é o caso da Unimed, e você paga para ter aquele benefício, né, quando você estiver doente, uma internação em hospital, ou precisa fazer uma cirurgia complexa e tudo mais. Mas os planos, parecem, quase todos se recusam. Né? Às vezes até nas internações, são destinadas X internações, determinadas doenças são muito prolongadas, já não querem atender. Né? E se o paciente está numa fase terminal, é ruim até dizer isso ao vivo aqui, mas é isso geralmente que acontece. Então, os consumidores desses planos de saúde, eles podem entrar na justiça para exigir que aquele plano de saúde que ele paga por ele cumpra com o que está escrito no contrato. Né? Precisa ler bem aquele contrato e tudo mais. Mas daí surge uma outra situação, que hoje em dia a gente está vendo que esses planos de saúde estão sendo abandonados pelos usuários, né? Estão deixando de pagar, primeiro pela crise econômica existente no país. As pessoas estão desempregadas, né? A maioria, né? Dentro daquele número grande de 14 milhões de pessoas, e daí elas estão indo buscar no SUS. Então o SUS vai recebendo também pessoas que antes pagavam, antes não iam buscar, mas agora elas vão, porque acabam não tendo um emprego, acabam não tendo uma renda para fazer a compra desses medicamentos ou desses tratamentos.
Cria toda uma situação para o sistema público também,
fica,
né?
Inchado. Então, ontem mesmo, antes de me dirigir à entrevista aqui, também fiz um outro apanhado, porque digamos assim, os entes federativos, até a União Federal, eles trabalham em cima de políticas públicas determinadas, né? Com orçamentos determinados. Né? Então, eu vi uma forma, não estou assim tão atualizada, mas para 2012. Então, 2012, para o Ministério da Saúde, foi destinado no orçamento da União de 90 milhões e pouquinho, essa pasta. Né?
Sim.
E o que foi destinado para a saúde foi 0,5%, 0,5%. Então, somente, que não é pouco, em termos gerais, não seria pouco. Mas a gente vê que ainda existe uma forma deficitária de verbas, de recursos, que são investidos na área de saúde. Poderia ser muito mais.
Que as necessidades são imensas,
desembargadora. Pois é.
E, desembargadora, o que poderia ser feito tanto pelo judiciário quanto pela gestão pública para procurar minimizar os problemas relacionados a essa questão que a gente estava conversando da questão dos medicamentos de alto custo, de toda essa judicialização na área da saúde?
Eu vou responder da seguinte forma. O Poder Judiciário, ele precisa responder com rapidez e responsabilidade às demandas que envolvem o acesso à saúde. E, obtendo o suporte do NAT, que é esse núcleo de atendimento de apoio técnico, né, a gestão pública deve se realinhar suas prioridades e investir mais em prevenção, saneamento básico, segurança alimentar, etc. Eu acho que as duas coisas devem andar juntas. Né? Nós temos uma população, como eu estava falando do orçamento, uma população que precisa de atendimento desde a tenra idade, né, com crianças, a infância. Hoje também o SUS atende aquelas que estão dos mais vulneráveis, até a violência doméstica.
Sim.
Né? Então hoje ele está destinado para isso, para os idosos e tudo mais. Né? Então, se o Estado propiciar esse saneamento básico, maior investimento nisso também, né? Você vai ter uma população mais saudável, com certeza.
Já né? resolve boa
Já
parte
resolve
dos problemas,
boa parte,
né?
Da situação, né?
E, desembargadora, conta um pouquinho para os nossos ouvintes sobre quais são os principais desafios dos magistrados ao analisarem esses tipos de demandas. O que é mais difícil?
Bom, o mais difícil, quando se trata de medicamentos ou de procedimentos não recomendados ou referendados nesses protocolos do SUS, especialmente aqueles de alto custo. Nós vamos estar sempre falando disso, de alto custo. O principal desafio do magistrado é cuidar ao analisar aquelas prescrições. né, atestados, declarações trazidas ou pareceres técnicos, científicos, idôneos, tem que se embasar, né, sobre eficácia e riscos daquele medicamento, de efeitos colaterais, da indicação para cada caso e tipo de doença, e também certificar se o resultado daquele medicamento é o esperado e se não seria atingido aquele resultado, uhum, aquele mesmo resultado com outras drogas, outros medicamentos, fármacos integrantes da lista do sistema do SUS.
Uhum.
Né? Que prevê os seus
protocolos,
tem que analisar tudo isso. Mas precisa também estar atento, magistrado, para neutralizar aquelas frequentes tentativas de empresas, estabelecimentos e profissionais inescrupulosos de embolsar o dinheiro público. Né?
Sim.
Tudo isso tem atrás desse complexo de, uhum, de situações. E que vai servir da fragilidade do paciente que luta pela preservação da vida.
Uhum. Né?
E tudo isso.
Desembargadora, fazendo um apanhado um pouco do que tudo que a gente conversou aqui, uhum, hoje com os nossos ouvintes, e na opinião da senhora, como que a gente poderia equilibrar esse direito à saúde com a gestão do sistema, essas demandas infinitas, né, e esses recursos, uhum, finitos?
Uhum. Bom, talvez seja necessário aprimorar o controle sobre a aplicação dos recursos públicos no serviço de saúde,
uhum,
e reduzir a influência de interesses políticos na alocação de investimentos, né? Também parece importante a gente concentrar mais esforços na atenção da saúde no materno infantil, que eu disse, né?
Sim.
E na promoção de hábitos de vida saudáveis, não é? Porque a entrada de cada ministro no país, né? Nós vimos agora recentemente, ou de secretários de saúde, né? Às vezes a gente fica temendo que situação vai ocorrer, né? E às vezes quando se fala, por exemplo, nessa crise econômica, em redução de gastos, de recursos, os setores mais atingidos sempre são esses mais vulneráveis, que é da educação e da saúde.
Uhum.
Né? Se reduz, às vezes, aquele orçamento que já estava lá para dispô-lo para outros setores que nem tanto
precisam, né?
Uhum. Né?
Isso. Desembargadora, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, uhum, só queria pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre o trabalho desenvolvido pela senhora na Câmara Civil, lidando com esse assunto, e um pouquinho sobre como que é analisar essas demandas.
Eu acho que cada caso é um caso peculiar, é um caso concreto. Então, nós temos diversas situações que são extremamente delicadas, né?
Uhum.
Primeiro, pelo estágio da doença, da enfermidade que o paciente está acometido, né? E o desespero que as pessoas buscam, os familiares, os entes queridos dele. Mas, na verdade, nós temos também situações outras, por exemplo, dessas cirurgias bariátricas, né? Porque, às vezes, o que acontece? Algumas decisões impõem que o Estado arque com aquelas consequências, mas o SUS, às vezes, não tem disponibilidade no município que é menor, que é pequeno.
Uhum.
Hoje eles estão todos meio bastante endividados, os municípios.
Sim.
Né? Então, e aí se dispõe uma vaga num hospital particular. Evidente que para ele, um paciente ser internado e submeter-se àquele tratamento, àquela cirurgia, ele vai... o SUS é que vai arcar com aquele custo elevadíssimo. Ou então, tem também um outro programa, que é um programa de atendimento ao paciente, que ele pode buscar, por exemplo, lá em São Paulo,
uhum,
um tratamento pelo SUS em continuidade, né, que vai ser acompanhado. E o Estado teria que pagar esse acompanhamento, estadia de quem vai acompanhar o paciente e tudo mais. Eu acho que a gente tem que ter realmente critérios. Né?
Sim.
E hoje nós já temos também a nível de Supremo Tribunal Federal, a nível de Superior Tribunal de Justiça, buscas de resultados e também do Conselho Nacional de Justiça com relação à política pública de saúde.
Uhum.
De orientação no sentido dessa obrigatoriedade do fornecimento do medicamento, mas que sejam utilizados por todos os magistrados, né, que vão lidar com essa área, que busquem critérios adequados para expor esse fornecimento.
Uhum. Né? Desembargadora, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapari e até uma próxima vez.
Muito obrigada, eu que agradeço, espero que... É muito rápido a matéria.
Passa rapidinho essa meia hora com um assunto tão complexo,
então,
né, desembargadora?
Eu que agradeço e estou à disposição.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.